estudioso alemão André Jolles escreveu na virada do século XX que não existe época nem lugar, provavelmente, onde o xiste não se encontre na existência e na consciência, na vida e na literatura. Quando falou de xiste, Jolles estava se referindo a ditos e escritos que disfarçam malícia. Nessa época, o xiste estava mais do que presente no Brasil. A professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Maria Inês Gurjão, explica que essa malícia disfarçada servia como forma de protesto.
No final do século XIX, uma parte da campanha abolicionista e da campanha republicana foi feita a partir de charges. Essa manifestação era uma manifestação, digamos assim, intelectual, era uma manifestação para um grupo de eleitos que sabiam, que eram leitores desses jornais e que, mais que isso, que sabiam ler a linguagem do humor, porque a linguagem do humor, como era uma linguagem invertida, você precisa saber dar o significado daquilo, senão aquilo não faz sentido. Mas se for ler ao pé da letra, aquilo não faz sentido.
No entanto, a sociedade brasileira da Belle Époque não era muito íntima da linguagem do humor. O romance, o drama ou a epopeia eram mais apreciados, e o humor que não se encaixasse nesses moldes estéticos era desprezado. Além disso, a professora Maria Inês lembra que não havia meios de difundir o material cômico.
Naquele momento existe um confinamento do humor e ele vai extravasar para o underground. Então ele existe, ele vai aparecer onde? No teatro de revista, no vaudeville, que era uma coisa que era frequentada por homens na cidade, no centro.
Isso mudou com a Semana de Arte Moderna de 1922. A ironia assumiu o papel da crítica e os próprios poetas resolveram fazer humor, sempre mantendo uma das características mais brasileiras, o forte conteúdo emocional.
Quando a Semana de Arte Moderna quebra os padrões, e ela quebra de uma maneira muito, digamos assim, muito intencional, ela quer quebrar esses padrões, ela quer modificar essa ideia de civilidade europeia que está sendo imposta aqui, e ela quer trazer uma nova leveza para a manifestação artística em geral.
Essa leveza foi levada para a rádio durante a Era Vargas. A Rádio Nacional, primeira emissora estatal do Brasil, foi a pioneira da área humorística. Os programas contavam com grande investimento. Era possível contratar humoristas famosos, o que atraía grandes audiências e projetava atrizes e atores da época, como foi o caso dos Irmãos Dávila. Programas como Balança Mas Não Cai, gravados em auditórios com plateia, faziam crítica à sociedade, mantendo a função de protesto do humor. O quadro Primo Rico, Primo Pobre, que chegou a ser reproduzido quando o programa passou para a TV Globo, é um dos exemplos que tocava nas feridas da sociedade brasileira.
E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a infortuna visita daquele parente muito pobre.
O Star System instalado na Rádio Nacional chegou ao cinema nas chanchadas, que marcaram um dos períodos mais produtivos da indústria cinematográfica brasileira. As comédias, estreladas por astros do rádio como Francisco Alves e Carmen Miranda, usavam uma linguagem simples para tratar de problemas do dia a dia.
Mamãe dizia que eu era um anjo, ninguém podia me ver chorar. Porém agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro, não vem ninguém me alimentar.
Mas nem a principal produtora da época conseguiu resistir ao desgaste que o gênero sofreu com a popularização da televisão e o surgimento do cinema novo, bem mais politizado, inspirado pela Nouvelle Vague francesa. Chegaram então os anos de chumbo. Depois do golpe militar, as produções musical e audiovisual passaram a ser controladas por mãos de ferro. Já o humor assumiu uma forma de protesto e continuou a pleno vapor em publicações alternativas. A professora Maria Inês explica essa peculiaridade.
A tolerância do humor na ditadura, ao contrário do que todo mundo pensa, foi a única área de expressão que ainda conseguia passar alguma informação, passar alguma mensagem, passar alguma crítica. Por quê? Não porque a inteligência militar não entendesse, mas porque ela achava que era preferível permitir que as pessoas brincassem, rissem, transformasse aquilo numa coisa risível que vai passar, do que guardar aquele rancor e acabar fazendo uma revolução, uma coisa assim.
Uma das principais formas de protesto humorístico durante a ditadura foi a publicação semanal O Pasquim. Na equipe de jornalistas estavam Milor Fernandes e Ziraldo, que se tornaram referência para o humor brasileiro. O Pasquim foi lançado pela primeira vez em junho de 1968. A capa mais polêmica, em novembro de 1970, trazia uma sátira do quadro de Pedro Américo que mostrava Dom Pedro declarando a independência brasileira. O Pasquim serviu como um marco na criação da imprensa alternativa, mesmo depois do fim da ditadura. Publicações amadoras expressavam o ponto de vista de quem tinha muito a dizer, mas não tinha espaço em grandes jornais. Esse foi o caso do Planeta Diário, que começou sendo feito por três humoristas saídos do próprio Pasquim. As manchetes satíricas na capa faziam a publicação mensal ser confundida com os jornais tradicionais da época. O sucesso contou com as colaborações da equipe de outro tabloide, a Caceta Popular. Com o tempo, as duas equipes atraíram tanto público que foram chamadas para a televisão, meio que passou a abrigar a maior quantidade de humor a partir dos anos 80. Com o fim da ditadura, programas foram criados em diferentes formatos, seguindo a linha de esquete, como TV Pirata, ou de sitcom, como Sai de Baixo. A novidade trouxe uma mudança significativa na hora de produzir humor. É o que garante o humorista Hubert, da equipe do Cacete Planeta.
Na televisão, ele é um humor que tem vários tipos, né? Então, é o Cacete Planeta que trabalha mais assim com coisas de atualidade, da realidade. Existem os sitcoms, como Tapas e Beijos, Grande Família, né? Existem esses programas de stand-up, existe o Pânico. Então, muito amplo o que tem de humor hoje na televisão, entendeu?
Apesar dos programas sofrerem individualmente com o Plano Collor no começo dos anos 90, o legado permaneceu. Com a chegada de uma nova geração no século XXI, retomou força. Na televisão, o formato de esquete seguiu em programas como Comédia MTV e os de telejornal em programas como CQC, Custe o que Custar. Os humoristas ganharam mais espaço para falar com o público, como Marcela Diné fazia no programa 15 Minutos. Entraram também na onda dos reality shows, como Fernando Caruso fez no semanal De Cara Limpa. Hubert atribui isso às origens diferentes dos novos comediantes.
Eu vejo esse pessoal mais novo com uma influência muito grande da gente ao longo do tempo. E eu vejo também surgirem pessoas que nasceram num outro meio, começaram de outra maneira. Eram o teatro, começou a fazer improviso, aí do improviso foi pro stand-up.
Parece que o desafio agora é levar o stand-up para a televisão. A estrutura simples, que conta apenas com o comediante falando, não é tão acessível quanto aquela encontrada nos programas de sucesso, seja na linha jornalística do CQC ou no humor nonsense do Pânico na Band. No entanto, faz muito sucesso na internet, talvez porque o internauta busque mais opinião que o telespectador. Na web, há mais espaço para o humorista fazer a piada que quer, quando quer, já que não precisa de patrocinadores e, portanto, não sofre pressão de nenhum anunciante. Para Maria Inês Gurjão, esse espaço permite que o humor volte às suas raízes.
Essa identidade do humor como uma linguagem da burla, da transgressão, da desordem, né? Quer dizer, o humor sempre vai referir a isso, a uma quebra de um padrão, a uma quebra de uma expectativa.
É esse o paradoxo do humor brasileiro. Enquanto os formatos mudam, a função de quebrar os padrões da sociedade, diminuindo as distâncias sociais, permanece. No livro Raízes do Riso, o professor Elias Tomé Saliba afirma que o humorismo, em todas as suas formas, articulou uma dimensão da narrativa da história do país extremamente disseminada no imaginário coletivo. É pelo riso que o brasileiro descarrega o horror às distâncias e às abstrações sociais que foi apontado pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. Hubert vê a mudança nos formatos de humor como um reflexo do que passa pela cabeça do brasileiro.
Eu acho que o humor, ele vai mudando, porque as pessoas vão mudando e também porque o mundo vai mudando. Então, assim, hoje você vê ter as percepções, as coisas, maneiras como as pessoas encaram, a realidade, toda a coisa da internet e tal. Você tem uma visão diferente do mundo. E isso se reflete no tipo de humor.
André Jolles estava certo. O xiste está até hoje presente na sociedade brasileira. Simples ou complexo, irônico ou escrachado, fosse como forma de protesto ou para trazer um sorriso ao brasileiro.
É aquela velha história que todo mundo fala, né? O humor tem dois tipos. É o humor engraçado e o sem graça, né? Por mais que a gente esteja mudando, e estamos aí no século XXI e tal, eu acho que ainda continua valendo essa grande regra. É simples assim. É quando é engraçado, quando não é engraçado, não é engraçado.